principalmente nos livros de Esdras e Neemias.
E nosso enfoque está concentrado principalmente nos livros de Esdras e Neemias.
Embora nós não temos tratado destes livros de uma forma expositiva.
E aunque não hemos tratado estos libros de una manera expositiva.
Apenas colocando alguns pontos para os irmãos entenderem esta palavra.
Solamente hemos puesto algunos puntos para que los hermanos puedan entender esta palabra.
Ontem nós podemos ver de uma forma panorâmica todos os livros que compõem este ensinamento.
E ayer pudimos ver de uma maneira panorâmica todos os livros que compõem esta enseñanza.
Este ensinamento vai da degradação à restauração.
Esta enseñanza que es acerca de la degradación y la restauración.
Então nós vemos que no livro de 2 Reis, no capítulo 22.
Entonces vemos que en el libro de Segunda de Reyes capítulo 22.
Nós temos ali um grande acontecimento.
Nosotros tenemos allí un gran acontecimiento.
Porém, que para muitos poderia ter sido um avivamento.
Y lo que para muchos puede verse como un avivamiento.
Foi algo que aconteceu de forma muito específica na vida do rei Josias.
Y fue algo que aconteció específicamente en la vida del rey Josías.
Não na nação de Judá.
No en la nación de Judá.
Judá continuou as suas práticas pecaminosas.
Porque Judá continuó en sus prácticas pecaminosas.
Embora Josias promoveu uma grande reforma espiritual.
Y aunque Josías promovió una gran reforma espiritual.
Ele não foi capaz de levar o povo de volta para Deus.
Él no fue capaz de llevar el pueblo de vuelta a Dios.
E após a sua morte.
Y después de su muerte.
Seus três filhos e um neto.
Sus tres filhos, sus tres hijos y un nieto.
Isso está registrado em 2 Crônicas capítulo 36.
Eso lo hemos registrado en 2 Crónicas capítulo 36.
Nós vemos que esses filhos e os três filhos e o neto de Josias.
Allí podemos ver que los tres hijos y el nieto de Josías.
Eles fizeram com que aquela crise espiritual se agravasse.
Ellos hicieron que esa crisis espiritual se agravara.
Toda a cidade de Judá estava tomada de idolatria e imoralidade.
Porque toda la ciudad de Judá estaba tomada por la idolatría.
O profeta Jeremias já profetizava aqui no tempo de Josias.
E aqui no tempo de Josias, Jeremias já profetizava.
Então o que nós vemos é que Deus usou Jeremias durante 40 anos.
E o que vemos é que Deus usou Jeremias durante 40 anos.
E mesmo assim aquela nação não se voltou para Deus.
E aún así aquella nación no se volvió a Dios.
E aí nós temos o cativeiro da Babilônia.
E aqui vemos entonces el cautiverio de Babilonia.
Esse cativeiro durou 70 anos.
Este cautiverio duró 70 años.
Nós sabemos que lá em Daniel no capítulo 9.
Y nosotros sabemos por Daniel en capítulo 9.
O profeta Daniel, ele lendo o livro do profeta Jeremias.
Porque Daniel estando leyendo el libro del profeta Jeremías.
Ele orou a Deus.
Él oró a Dios.
Ele pediu a Deus.
Él le pidió a Dios.
Que Deus pudesse restaurar o seu testemunho no meio do seu povo.
Que Dios pudiera restaurar su testimonio en medio de su pueblo.
A Bíblia nos mostra que Daniel tinha a prática de orar olhando para Jerusalém.
E a Bíblia nos mostra que Daniel tinha a prática de orar mirando hacia Jerusalém.
Ele abria a janela da sua casa, olhava para Jerusalém e orava.
Ele abria as ventanas de sua casa, mirava Jerusalém e orava.
E o pedido dele era que Deus restaurasse o seu testemunho.
E o pedido dele era que Deus restaurara seu testemunho.
Então nós sabemos que Deus ele levanta um remanescente.
E sabemos que Deus levanta um remanente.
Essa é a história do livro de Esdras e Neemias.
E lo vemos en la historia de Esdras y Nehemías.
Quando Deus levanta um pequeno remanescente.
Cuando Dios levanta un pequeño remanente.
O primeiro grupo veio com Zorobabel e Josué.
Y el primer grupo vino con Zorobabel y Josué.
E algumas versões está Josué.
Y en algunas otras versiones está también Josué.
Então esses dois homens eles vieram com um grupo de aproximadamente 50 mil judeus.
Estos hombres vinieron con un grupo de aproximadamente 50 mil judíos.
Nesse tempo do livro de Esdras.
Y en este tiempo del libro de Esdras.
Había 800 mil judeus na Babilônia.
Habían 800 mil judíos en Babilonia.
E apenas 50 mil se dispuseram a voltar e restaurar a casa de Deus.
Y solo 50 mil se dispusieron a volver a restaurar la casa de Dios.
O enfoque do livro de Esdras está na casa de Deus.
El enfoque del libro de Esdras está en la casa de Dios.
A primeira coisa que se vai restaurar no livro de Esdras é o altar do sacrifício.
Y lo primero que se va a restaurar en el libro de Esdras es el altar del sacrificio.
Então nós temos a restauração do altar e a restauração da casa.
Entonces tenemos la restauración del altar y la restauración de la casa.
Então quando nós chegamos no livro de Neemias.
Y cuando llegamos al libro de Nehemías.
Nós vemos que este livro o enfoque está na restauração dos muros.
Vemos que el enfoque de este libro está en la restauración de los muros.
Então O objetivo do livro de Neemias é nos mostrar a restauração dos muros e da cidade.
El enfoque del libro de Jeremías es mostrarnos la restauración de los muros y de la ciudad.
Então, isso é muito importante.
Y esto es algo muy importante.
Porque tudo isso nos traz implicações espirituais.
Porque todo esto nos trae implicaciones espirituales.
Então, esse é um quadro panorâmico para que todos vocês entendam.
Y esto es un cuadro panorámico para que todos ustedes lo entiendan.
E isto tem a ver com os nossos dias.
Y esto tiene que ver con nuestros días.
Por mais que você não veja escatologia nessa história, essa história ela é escatológica.
Y si usted no ve escatología en esta historia, le digo que esta historia es escatológica.
Porque el objetivo de Satanás siempre fue destruir el testimonio de
Dios. Porque el objetivo de Satanás siempre fue destruir el testimonio de Dios.
Cuando usted estudia la historia de Esdras.
Y cuando usted estudia la historia de Esdras.
Usted va a ver que había muchas oposiciones aquí.
Va a darse cuenta que había muchas oposiciones ahí.
Y el objetivo de esas oposiciones era impedir la reedificación de la casa de
Dios. Y el objetivo de esas el objetivo de aquella oposición era impedir la reedificación del pueblo de Dios.
Durante 21 años ellos batallaron para la reedificación de la casa.
Durante 21 años ellos batallaron para impedir la reedificación de la casa.
Y esos 21 años fueron de grandes oposiciones.
Y en esos 21 años hubo bastante oposición.
Entonces, amados irmãos e irmãs.
Entonces, amados amantes.
No son historias que nós podemos apenas mencionar.
Não
são histórias que nós podemos apenas mencionar.
São coisas que apenas podemos mencionar.
Essas histórias têm um profundo significado espiritual.
É porque estas histórias têm um profundo significado espiritual.
Porque o terrível trabalho do inimigo hoje é impedir que Deus recupere o seu testemunho no meio do seu povo.
Porque o trabalho do inimigo hoje é impedir que Deus recupere seu testemunho no meio de seu povo.
Esta é uma realidade que nós estamos enfrentando em nossos dias.
Esta é uma realidade que nós estamos enfrentando em nossos dias.
Os nossos dias têm sido marcados por uma grande apostasia.
Nossos dias han sido marcados por uma grande apostasia.
E os cristãos que não compreenderem, não discernirem a obra do inimigo nesta hora.
E os cristianos que não compreendam e não discernam a obra do inimigo nesta hora.
Eles vão fazer parte da igreja anticristo.
Vão ser parte da igreja anticristo.
Eu vou dizer algo para vocês.
E les voy a decir algo.
Hoje já existe uma igreja anticristo.
Hoje já existe uma igreja anticristo.
O que é uma igreja anticristo?
E que é o que é uma igreja anticristo?
Se você estuda Apocalipse capítulo 13.
Se você estuda Apocalipse capítulo
13. Ali tem
13,
uma grande mensagem.
Aí é um grande mensagem.
Ali introduz o livro de Apocalipse a natureza daqueles que serão os adoradores da besta.
Aquí introduce la naturaleza de lo que serán los adoradores de la bestia.
Y hoy está muy claro para nosotros.
Y eso está muy claro hoy para
nosotros. Mis hermanos y hermanas, el peor ciego no es el que no ve.
Mis amados hermanos y hermanas, el peor ciego es el que no quiere
ver. Es el que no quer ver.
El peor ciego es el que no quiere ver.
Entonces, nós precisamos de iluminação espiritual.
Entonces necesitamos iluminación espiritual.
Esse é o momento que nós necessitamos de iluminação e discernimento espiritual.
Este es el momento en que necesitamos iluminación y discernimiento espiritual.
Uma comunidade cristã que não está envolvida com avivamento.
Una comunidad cristiana que no está involucrada con el avivamiento.
Avivamento não é sensacionalismo espiritual.
Y avivamiento no es sensacionalismo espiritual.
Avivamento não é religiosidade espiritual.
Y avivamiento no es religiosidad. Espiritual.
Avivamento não é espiritualismo.
Avivamento não é espiritualismo.
Avivamento é a realidade natural do testemunho da igreja do Senhor.
Avivamento é uma realidade natural do testemunho da igreja do Senhor.
O que é natural para a igreja do Senhor Jesus é viver uma vida avivada.
Lo que es natural para la iglesia del Señor Jesús es vivir una vida avivada.
Uma vida governada por uma vocação celestial.
Una vida avivada por una vocación celestial.
Por uma visão celestial.
Con una visión celestial.
Isto é avivamento.
Esto es avivamiento.
Avivamento é a restauração daquilo que nós entendemos ser a doutrina apostólica.
Avivamiento es aquello que nosotros conocemos como una restauración de la doctrina apostólica.
Cuando usted estudia Mateo capítulo 16.
Cuando usted estudia Mateo capítulo 16.
Usted va a ver que Jesús él está allí en el Monte Hermón.
Usted se va a dar cuenta que Jesús está allí en el Monte Hermón.
Y usted sabe que es lá no Monte Hermón que tenemos las nacentes del Jordán.
Y aquí en el Monte Hermón tenemos las
nacentes del Jordán.
Lá las nacientes.
Tenemos las nacentes del Jordán.
Sí, las nacientes del Jordán.
E se você estuda toda essa geografia?
E se você estuda toda esta geografia?
Então nós temos aqui quatro riachos que descem do Monte Hermon.
Tenemos aquí cuatro ríos que descienden del Monte Hermón.
E depois eles formam o Lago de Ruler.
Y después ellos forman el Lago de Ruler.
Depois o grande Lago de Genezaré, o Mar da Galileia.
Depois, o Grande Mar de Genezaret ou de Galileia.
Depois, desce mais um pouco, forma-se o Rio Jordão.
E depois, desciende um pouco mais e se forma o Rio Jordão.
Segue por alguns quilômetros.
E mais ou menos por alguns quilômetros.
E vai chegar no Mar Morto.
Chega ao Mar Morto.
Toda esta geografia tem muito a nos ensinar.
E toda esta geografia
tem muito a nos ensinar.
Nos ensina muito.
Então, escute bem, meus irmãos e irmãs.
Escutem bem, irmãos e irmãs.
O ministério de Cristo contém as maiores riquezas escriturísticas.
O ministério de Cristo contém as maiores riquezas
escriturísticas. Então, é muito interessante que nosso Senhor escolha aquele lugar.
E é muito interessante que o Senhor haya escolhido aquele
ali,
lugar.
Ali, nas nascentes daqueles riachos.
Porque aquelas nascentes de esos rios.
Então, ali nós temos o nosso Senhor falando sobre os quatro fundamentos daquilo que é a doutrina apostólica.
Vemos aqui que o Senhor nos está falando de los cuatro fundamentos de lo que es la doctrina apostólica.
Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13.
E Mateo desde el 16 a partir del 13.
Ele vai falar sobre Cristo.
Él va a hablar acerca de Cristo.
A igreja.
La iglesia.
A cruz.
La cruz.
E o reino.
Y el reino.
Tudo aquilo que nós temos sobre doutrina apostólica está baseada nesses quatro fundamentos.
Y todo lo que nosotros tenemos de la doctrina apostólica está basada en estos cuatro fundamentos.
Então, o que é Cristo na Bíblia?
Entonces, ¿qué es Cristo en la Biblia?
Qual é a sua definição de Cristo?
¿Cuál es su definición de Cristo?
Sua definição é messiânica?
Su definición es mesiánica.
É uma visão judaizante?
¿O es una visión judaizante?
Para nós não, irmãos.
Para nós não.
Para a igreja do Senhor Jesus, Cristo não é simplesmente uma definição judaica cristã.
Para nós, como igreja de Cristo, Jesus não é solamente uma definição cristiano-messiânica.
Colossenses capítulo 2:2.
Colossenses capítulo 2:2.
Vai dizer que Cristo é o mistério de Deus.
Vai dizer que Cristo é o mistério de Deus.
Isso é muito importante.
Isso é algo muito importante.
Há um mistério de Deus contido na expressão Cristo.
É o mistério de Deus escondido em Cristo.
Lembra em Atos capítulo 9?
Recuerden em Hechos capítulo 9.
Quando Paulo se encontra com Cristo.
Quando Paulo se encontra com Cristo.
Nosso Senhor disse assim para ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues.
El Señor le dice a él: Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Essa expressão aqui, eu sou.
E essa expressão aqui, yo soy.
Para todo judeu como Paulo.
Para todo judío como Pablo.
Era uma expressão sagrada.
Es una expresión sagrada.
Essa expressão tinha a ver com aquela declaração de Deus para Moisés em Êxodo capítulo 13, versículo 14.
Esa era una mención que tenía que ver con lo que Dios le había dicho a Moisés allá en Éxodo capítulo 3.
Eu sou o que sou.
Yo soy el que soy.
Nenhum judeu ousaria dizer isso.
Ningún judío tendría la osadía de decir
então,
algo así.
Quando Saulo ouviu o Senhor Jesus dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues.
E quando Paulo escutou isso, quando Jesus lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues.
A primeira coisa que ele entendeu é Cristo e Deus é um.
Lo primero que él entendió es que Cristo y Dios son uno.
Cristo es Dios con Dios.
Cristo es Dios con Dios.
Y la segunda cosa que él vio.
Y la segunda cosa que él vio.
Que quien toca en la iglesia de Cristo toca en Cristo.
Es que quien toca la iglesia de Cristo toca a Cristo.
Entonces toda la doctrina de Pablo.
Entonces toda la doctrina de Pablo.
Acerca de Cristo.
Acerca de Cristo.
Nos habla de un hombre corporativo.
Nos habla de un hombre corporativo.
Cristo define para nós un hombre corporativo.
Cristo nos define a nosotros como un hombre corporativo.
O cabeça está no trono.
La cabeza está en el trono.
O seu corpo está na terra.
Y su cuerpo está en la tierra.
Paulo quando ele vai entender, Paulo quando à medida que ele vai entendendo isso.
Y en la medida que Pablo va entendiendo eso.
Ele faz as maiores exposições sobre a doutrina da cristologia.
Él hace las mayores exposiciones de la doctrina de la cristología.
No sentido orgânico da definição.
El sentido orgánico de la definición.
Então a igreja ela precisa ser vista e definida aí.
Entonces la iglesia necesita ser vista y definida ahí.
A igreja não é um sistema religioso.
Porque la iglesia no es un sistema religioso.
A igreja não é uma denominação.
La iglesia no es una denominación.
A igreja é o corpo de Cristo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo.
A igreja é aquela parte tirada de Cristo.
La iglesia es aquella parte que es como sacada de Cristo.
Ela foi gerada no poder da vida em ressurreição.
Porque fue generada en el poder de la vida y la resurrección.
Então veja, Paulo diz que o mistério de Deus é Cristo.
Entonces miren que Pablo dice que el misterio de Dios es Cristo.
Esto es algo extraordinario,
hermanos. Y esto es algo extraordinario, hermanos.
Veja aquí en Efesios capítulo 1.
Ve aquí en Efesios capítulo 1.
No versículo 19.
En el versículo 19.
Paulo ele vai usar seis palavras somente para falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo.
Paulo vai utilizar unas palabras para hablar del gran poder en el que Dios resucitó a Cristo.
Ele diz assim: "E qual a suprema
E diz assim, a primeira é a suprema.
Grandeza.
Grandeza.
O seu poder.
Seu poder.
Para conosco, os que cremos.
Para com nós.
Segundo a eficácia.
Segundo a eficácia.
Da força.
La fuerza.
Do seu poder.
De seu poder.
A primeira palavra que ele usa para poder é dunamis.
E a primeira palavra que ele utiliza para poder é dunamis.
Fala da força explosiva de uma dinamite.
Que habla como de la fuerza explosiva de una dinamita.
A última palavra que ele usa é ischus.
E a última palavra que ele utiliza é
ischus.
Ischus.
É o poder inerente pertencente a Deus.
Que é o poder inerente que lhe pertence a Deus.
Então ele está falando da suprema.
Então está falando da suprema.
Que é uma palavra que fala da força que um atleta usava para lançar um dardo.
Que era a força que
um atleta usava para lançar um dardo.
Que um atleta utilizava para lançar um
dardo.
Grandeza. Grandeza.
Essa palavra grandeza é um megaton.
Essa palavra grandeza é megaton.
É como que uma unidade comparativa.
Que é como uma unidade comparativa.
A explosão.
A uma explosão.
De 1 milhão de dinamites.
De 1 milhão de dinamitas.
Então ele fala a suprema grandeza do seu poder.
Então ele diz a suprema grandeza de seu poder.
Aqui é dunamis.
Aquele dunamis.
O qual exerceu em Cristo.
El cual es en Cristo.
Imagine, ele exerceu em Cristo.
Ele é o ser em Cristo.
Então, e qual a suprema grandeza do seu poder?
Então, a suprema grandeza de seu poder.
Isso é maravilhoso, irmãos.
É algo maravilhoso, irmãos.
O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco?
Porque é a suprema grandeza de seu poder para conosco.
Conosco, segundo a eficácia.
Segundo a eficácia.
A palavra eficácia aqui é energia.
E a palavra eficácia aqui é energia.
Da onde vem essa palavra energia?
Desde onde vem essa palavra energia?
Uma grande força com alvos definidos.
Uma grande força com
alvos definidos, objetivos definidos.
É uma grande força com objetivos definidos.
Aí ele vai usar outra palavra que força.
E aqui utiliza outra palavra que é força.
É cracia.
É cracia.
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 Que fala da força argumental de um advogado para colocar um réu em liberdade.
Que é a força que utiliza como um advogado para poner a um réu em liberdade.
Então, imagine que Paulo usou todas essas palavras para falar de quê?
Imagine-se que Paulo utilizou todas estas palavras para falar de quê?
Do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos.
Del gran poder que Dios utilizó para resucitar a Jesús entre los muertos. Efésios 1:20.
Aí diz que esse poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o colocou acima de todas as coisas.
Aqui diz que esse poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o pôs por cima de todas as coisas.
Acima de todo principado e potestade.
Por cima de todo principado e potestade.
De todo nome que se possa referir.
De todo nome que se pueda nombrar.
Aí ele vai concluir dizendo assim.
E aí vai concluir dizendo assim.
E o deu à igreja.
E lo dio a la iglesia.
A qual é o seu corpo.
La cual es su cuerpo.
A plenitude.
La plenitud.
Daquele que enche.
De aquel que llena
todas as coisas.
Todas las cosas.
Olhe bem, irmãos, como que Paulo expõe esse assunto.
E mire bien, hermanos, cómo es que Pablo está exponiendo este asunto.
O que é a igreja aqui no final deste capítulo 1 de Efésios.
Lo que es la iglesia aquí al final de este capítulo 1 de Efesios.
Ele diz a plenitude daquele que enche, completa todas as coisas.
Aquí dice que la plenitud de aquel que llena y completa todas las
cosas. Então você e eu precisamos ter esta visão.
Entonces usted y yo necesitamos tener
esta visión.
A igreja
não pode ser definida pela nossa ótica.
Porque la iglesia no puede ser definida por nuestra óptica.
A igreja tem que ser definida pelo padrão de Deus.
La iglesia tiene que ser definida por el patrón de Dios.
O padrão de Deus para a igreja é Cristo.
Y el patrón de Dios para la iglesia es Cristo.
Ele é o cabeça dela.
Él es la cabeza de
ella. Esse é um grande mistério.
Y eso es un gran misterio.
Paulo chama isso de mistério de Deus.
Pablo dice, se refiere a esto como los misterios de Dios.
Apocalipse capítulo 10, versículo 7.
Y aquí, Apocalipsis 10, 17.
7.
7.
Diz que quando o anjo tocar a trombeta, a sétima trombeta.
Diz que quando o anjo tocar a sétima trombeta.
Deus vai revelar o seu mistério.
Deus vai revelar seu mistério.
Diz assim, o mistério de Deus será revelado.
Diz assim, el misterio de Dios será revelado.
Apocalipse capítulo 11, versículo 15.
E Apocalipse 11, 15.
Diz que o sétimo anjo tocou a trombeta.
Diz que el séptimo ángel tocó la trompeta.
E o reino do mundo se tornou do nosso Senhor.
Y el reino del mundo se tornó de nuestro Señor.
E do seu Cristo.
Y de su Cristo.
Irmãos, lembre-se.
E irmãos, recuerden.
Doutrinariamente falando.
Doctrinalmente hablando.
Cristo é um homem corporativo.
Cristo es el hombre corporativo.
É o cabeça que está no trono.
Es la cabeza que está en el trono.
E o seu corpo que está na terra.
Y su cuerpo que está en la tierra.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 12.
Primera los Corintios 12:2.
12.
12:12
diz que assim como o corpo é um,
diz que assim como o corpo é um
e tem muitos membros
e tem muitos membros
e todos os membros sendo muitos
e todos os membros sendo muitos
constitui um só corpo,
constituem um solo corpo.
Aí ele diz assim também com respeito a Cristo,
e diz assim também com respeito a Cristo.
Como Paulo define Cristo aqui nesse texto,
e como Paulo está definindo a Cristo aqui neste texto,
um corpo constituído de muitos membros,
um corpo constituído por muitos
essa
membros.
Essa é a definição da igreja.
Essa é a definição da igreja.
Esse é o primeiro fundamento da doutrina apostólica.
Esse é o primeiro fundamento da doutrina apostólica.
Meus irmãos, assim como no livro de Esdras.
E meus irmãos, assim como no livro de Esdras.
A restauração começa pela casa de Deus.
A restauração começa por la casa de Deus.
Se nós não entendemos o que é a igreja do nosso Senhor Jesus.
E se não entendemos o que é a igreja de nosso Senhor Jesus?
Nós vamos viver um padrão muito baixo.
Vamos a viver em um padrão muito baixo.
Padrão religioso.
Um padrão religioso.
Padrão de espiritualismo.
Um padrão de espiritualismo.
Um completo desgoverno.
Sim, governo total.
Nós precisamos ser cuidadosos, irmãos.
Necessitamos ser cuidadosos,
Deus
irmãos.
Quer nos levar de volta para o seu padrão.
Porque
Deus
quer levar-nos de volta a seu padrão.
Nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus.
Porque estamos vendo a última fase da obra de Deus.
E assim como nos dias de Esdras e Neemias, Deus recuperou o seu testemunho no meio do seu povo.
E assim como nos dias de Esdras e Neemias, Deus recuperou o testemunho em meio de seu povo.
Deus está buscando recuperar o seu testemunho entre nós.
Deus está buscando recuperar seu testemunho entre nós.
Se nós não batalhamos a favor desse reivindicar de Deus.
E se nós não batalhamos a favor desse reivindicar de Deus.
Nós corremos o grande risco de sermos uma igreja anticristo.
Correremos um grande risco de ser a igreja anticristo.
Isso é muito sério, amados
irmãos.
Isso
é algo muito sério, amados
irmãos. Então você vai ver que este é o primeiro fundamento.
E vamos a ver que este é o primeiro fundamento.
Desculpe, este é o segundo fundamento.
Perdão, este é o segundo fundamento.
Porque o primeiro é Cristo.
Porque o primeiro é Cristo.
E o segundo fundamento é a igreja.
E o segundo fundamento é a igreja.
Então nós sabemos o que é Cristo.
Então sabemos o que é Cristo.
Cristo nos fala do novo homem e da nova criação.
Cristo nos fala do novo homem e da nova criação.
Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala a mesma coisa.
E em Efésios 4, 24, diz o mesmo.
Um novo homem.
Um novo homem.
Lá no Salmo de número 8, versículo 4. Salmo de número 8, versículo 4.
Em Salmos 8, versículo 4.
Diz assim: quem é o homem para que dele te lembres?
Diz: quem é o homem para que te acuerdes dele?
E o filho do homem para que o estimes?
E o filho do homem para que o estimes?
Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos.
Lo hiciste um pouco menor que a los ángeles.
E de glória e honra o coroaste.
E de honra e glória lo coronaste.
Vamos traduzir esse texto em conformidade com o original.
Vamos a traduzir este texto em conformidade ao original.
A palavra te lembra, ou a frase te lembres.
La palabra recuerda o recuerdas.
Quando diz que é um homem para que dele te lembres.
Quando diz quem é o homem para que ele te acuerdes.
A tradução desta palavra é assim.
La traducción de esta palabra es así.
Quem é o homem que sempre eternamente ocupastes o teu pensamento.
Quién es el hombre en quien eternamente ocupaste tu pensamiento.
Então eternamente.
Entonces eternamente.
Na mente de Deus.
La mente de Dios.
Havia um homem corporativo.
Había en la mente de Dios había un hombre
Cristo
corporativo.
E a igreja.
Cristo y la iglesia.
Imagine que riqueza que é isso, irmãos.
Imagina a riqueza que hay aquí, hermanos.
Que Satanás faz hoje?
E que lo que Satanás hace hoy.
É empobrecer a doutrina de Cristo.
Empobrece la doctrina de Cristo.
E a doutrina da igreja.
Y la doctrina de la iglesia.
Veja que lá no livro de Esdras, a primeira coisa que eles foram recuperar foi o altar.
Y miren que aquí en el libro de Esdras lo primero que ellos fueron a recuperar fue el altar.
¿O qué nos fala el altar?
¿Y qué de qué nos habla el altar?
Da doutrina da cruz.
De la doctrina de la cruz.
¿Cómo que nós estudamos a doutrina da cruz?
¿Y por qué nosotros estudiamos la doctrina de la cruz?
A cruz nós precisamos olhar ela em três fases.
Y necesitamos mirar a la cruz en tres fases.
Primero como un principio eterno en Dios.
Primero como un principio eterno en Dios.
La cruz es un principio eterno en Dios.
La cruz es un principio eterno en Dios.
Cuando Dios coloca para el hombre la árbol del conocimiento del bien y del mal.
Cuando Dios pone enfrente del hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Este es el principio de la cruz.
Este es el principio de la
cruz. El hombre precisa ser gobernado pelo princípio da cruz.
El hombre necesita ser gobernado por el principio de la cruz.
Porque o princípio da cruz nos coloca debaixo da vontade de Deus.
Porque el principio de la cruz nos pone bajo la voluntad de Dios.
E ao rejeitar a vontade de Deus.
Y al rechazar la voluntad de Dios.
O homem fracassou.
El hombre fracasó.
Então este é um pequeno ponto para vocês entenderem o princípio da cruz.
Entonces este es un pequeño punto para que ustedes entiendan el principio de la cruz.
Ou a cruz como princípio eterno em Deus.
O como la cruz es de un como un principio eterno en Dios.
E segundo nós temos a cruz do Calvário.
Y por en segundo lugar tenemos la cruz del Calvario.
Aquela na qual qual o nosso Senhor Jesus morreu por nós.
Aquela em la qual nosso Senhor Jesus morreu por nós.
Em terceiro lugar, nós temos o caminho da cruz.
E em terceiro lugar, temos o caminho da cruz.
Aquilo que nós aprendemos com nosso Senhor.
Aquilo que nós aprendemos com nosso
Senhor. Onde nós temos que negar a nós mesmos.
Quando nós temos que negar-nos
a
nós mesmos.
Para poder segui-lo.
Para poder ser aquilo.
Então aqui nós temos os para segui-lo.
Aquilo que nós temos para segui-lo.
Então nós temos aqui os três fundamentos sobre a cruz.
Então temos aqui os três fundamentos da cruz.
Então, amados irmãos e irmãs.
Entonces, amados hermanos y hermanas.
Se nós perdemos isso de vista.
Si perdemos esto de vista.
Nós perdemos o evangelho de Cristo.
Perdemos el evangelio de Cristo.
Então nós começamos a girar em torno de entretenimentos espirituais.
Y empezamos a girar en torno de entretenimientos espirituales.
E é isso que faz com que a igreja não cresça.
Y eso es lo que hace que la iglesia no crezca.
Ela fica uma igreja perdida na sua vocação.
Porque es una iglesia que ha perdido su vocación.
A igreja fica em torno de entretenimentos.
La iglesia queda en torno de entretenimientos.
Vulnerável a todas as ações do inimigo.
Vulnerable a todas las acciones del enemigo.
É uma tragédia, irmãos.
Es una tragedia.
Uma igreja não crescer.
Que la iglesia no crezca.
Uma comunidade não avançar.
Que una comunidad no avance.
E não estou falando em termos numéricos.
Y no estoy hablando en términos de números.
Eu estou falando em profundidade espiritual.
Sino que estoy hablando de profundidad espiritual.
Somente Satanás tem interesse que a igreja permaneça infantil.
Y solamente Satanás tiene aquel interés en que la iglesia permanezca infantil.
Então você vai ver que a primeira coisa que é restaurada ali é o altar.
Y vemos que entonces lo primero que se restaura allí es el altar.
Que tem a ver com a doutrina da cruz.
Que tiene que ver con la doctrina de la cruz.
Porque na cruz Deus reintegra todas as coisas.
Porque en la cruz Dios reintegra todas las cosas.
Quando você vê tudo que aconteceu na queda em Gênesis 3.
Cuando usted ve en Génesis 3 todo aquello que aconteció en la caída.
E ao longo de toda a história do povo de Deus.
Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios.
Você vai ver que lá no Calvário.
Usted se va a dar cuenta que allá en el Calvario.
Deus traz tudo de volta.
Dios trae todo de vuelta.
Veja que quando nosso Senhor Jesus ressuscitou, ele disse para os seus discípulos.
Y miren que cuando el Señor Jesús resucitó le dijo a sus discípulos.
É-me dado todo poder nos céus e na terra.
Me foi dado todo poder em los cielos y en la tierra.
Essa é uma declaração muito importante.
Y esta es una declaración muy importante.
É claro que o Senhor nunca perdeu o seu poder.
Y es claro que el Señor nunca perdió su poder.
Porque ele fala isso não em relação a si mesmo.
Porque él está hablando eso no en relación a sí mismo.
Mas em relação à sua obra.
Sino en relación a su obra.
Em relação ao seu povo, a sua igreja.
En relación a su pueblo, a su iglesia.
Porque quando nosso Senhor Jesus morreu.
Porque cuando nuestro Señor Jesús murió.
Ele destruiu a morte.
Él destruyó la muerte.
Não foi a morte que o destruiu.
No fue la muerte la que lo destruyó.
Não foi a morte que entrou nele.
No fue la muerte que entró en él.
Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito.
Cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Isso não significa que ele se entregou pela morte.
Él significa, eso significa que él se entregó a la muerte.
Se ele não tivesse entregado seu espírito nas mãos do Pai.
Si él no hubiese entregado su espíritu en las manos del Padre.
Ele não teria entrado na morte.
Él no habría entrado en la muerte.
A morte não tinha poder sobre ele.
La muerte no tenía poder sobre él.
Foi ele que entrou na morte.
Fue él quien entró en la muerte.
Destruiu os grilhões da morte.
Destruyó esos grilletes de la muerte.
Desceu às profundezas do inferno.
Descendió a las profundidades
del infierno. Tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás.
Tomó las llaves de la muerte y del infierno en las manos de
Pregou
Satanás.
Pregou aos espíritos em prisão.
Le predicó a los espíritus encarcelados.
E depois esse grande poder que nós lemos em Efésios capítulo 1:19.
Y después ese gran poder que vemos en Efesios 1:19.
Entrou até as profundezas do inferno.
Entró hasta las profundidades del infierno.
E o ressuscitou.
Y lo resucitó.
E o exaltou.
Y lo exaltó.
Acima de todos os céus.
Por encima de todos los cielos.
De todo principado.
De todo principado.
De toda potestade.
De toda potestad.
E o deu como cabeça da igreja.
Y lo dio como cabeza de la iglesia.
E nos fez o seu corpo.
Y nos hizo su cuerpo.
A plenitude daquele que enche toda as coisas.
En la plenitud de aquel que llena todas las cosas.
Esta é a verdade da cruz, meus irmãos.
Esta es la verdad de la cruz.
Isso
mis
não
hermanos.
É liturgia.
Eso no es liturgia.
Isso tem que ser restaurado no nosso meio.
Eso tiene que ser restaurado en medio nuestro.
O que o sangue de Cristo fez por nós?
¿Y qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros?
Se esses fundamentos não são restaurados.
Que si estos fundamentos no son restaurados.
Nós vamos permanecer na periferia.
Vamos a permanecer en la periferia.
Na superficialidade.
En la superficialidad.
E tendo a sensação de que estamos bem.
Y teniendo la sensación de que estamos bien.
Onde nossa espiritualidade é medida por cultos.
Porque hoje nossa espiritualidade é medida por cultos.
Isso é perigoso, irmãos.
Isso é algo perigoso,
irmãos. Não é porque os hinos foram tão agradáveis.
E não é porque os cielos.
Os hinos não foram tão agradáveis.
Os
hinos, as canções.
Ah, já, e porque temos hinos ou canções muito agradáveis.
Não é por conta dessas coisas.
Não é por causa disso.
Deus está fazendo algo.
Porque Dios está haciendo algo.
Essas coisas não são ações.
Porque essas coisas não são como as razões.
São reações.
São reações.
Não é ações.
Não são ações, são reações.
Reações. Adoração não é ação.
Porque a adoração não é uma ação.
É reação.
É uma reação.
Cuidado com isso.
E devemos ter cuidado com
isso. Porque nós podemos girar em torno desses pontos.
Porque vamos poder estar girando em torno a estes pontos.
Quando a Bíblia diz que Deus, ele busca adoradores.
Quando a Bíblia diz que Deus busca adoradores.
Isso implica dizer.
Isso implica
dizer.
Decir
que Deus não busca adoração.
Que Deus não busca adoração.
Deus busca adoradores.
Deus busca adoradores.
Porque o que está diante de Deus nos céus.
Porque
o que está diante de Deus nos céus.
Porque o que está delante de Deus em los cielos.
Está lá em Isaías capítulo 6.
Lo vemos en Isaías capítulo 6.
Serafins adorando.
Serafines adorando.
A adoração intermitente nos céus.
Una adoración intermitente en los cielos.
Então o que que Deus busca em nós?
Y que lo que Dios busca en nosotros.
Adoradores.
Adoradores.
O adorador.
Um adorador.
Não é aquele que vem na reunião da igreja para cantar.
Um adorador não é aquele que vem à igreja a cantar.
O adorador é aquele que o seu testemunho de vida é uma adoração.
Adorador é aquele que com seu testemunho de vida faz uma adoração.
Então isso é muito importante, irmãos.
Isso é algo muito importante.
Porque
irmão.
Quando você tem esse entendimento.
Porque quando você entende isto.
A medida da igreja.
A medida da igreja.
É avaliada pela sua vocação. Sua medida é avaliada pela vocação.
É validada por sua vocação.
Pela sua visão.
Por sua visão.
E não pelas reuniões.
E não por las reuniones.
Porque é isso que tem acontecido no mundo cristão hoje.
Porque isso é o que aconteceu no mundo cristiano hoje.
Modismos.
Modismos.
Métodos humanos.
Métodos humanos.
Entretenimentos.
Entretenimento.
E muitas outras coisas.
E muitas outras coisas.
Que viraram apenas distrações.
Que se tornaram solamente em distrações.
E aí que a igreja anticristo está sendo edificada.
E aí é onde a igreja anticristo está sendo edificada.
Nós somos o povo de Deus.
Nosotros somos el pueblo
de Dios. Nós proclamamos isso.
E nosotros proclamamos
isso. O Senhor nos tirou de estruturas religiosas.
El Señor nos sacó de estructuras religiosas.
O Senhor nos abriu o céu e nos mostrou o que de fato é a igreja.
Y el Señor abrió sus cielos y nos mostró lo que de hecho es la iglesia.
A igreja não é uma organização.
La iglesia no es una organización.
É um organismo vivo.
Es un organismo
vivo. É o corpo de Cristo.
Es el cuerpo de Cristo.
É aquela parte de Cristo retirada da vida em ressurreição.
É aquela parte de Cristo que foi retirada por meio da vida e da ressurreição.
Então, isso é muito importante, irmãos.
Então, isso é algo muito importante.
Porque
irmãos.
Assim como no livro de Esdras.
Porque assim como no livro de Esdras.
Nós vemos uma restauração.
Nosotros vemos uma restauração.
Hoje também.
Hoy también.
Nós precisamos ver esta restauração.
Necesitamos ver esta restauração.
Primeiro essa maravilhosa visão doutrinária de Cristo.
Primeiro esta maravilhosa visão doutrinal de Cristo.
Este homem corporativo.
Desse homem corporativo.
E a igreja como seu corpo.
Que é a igreja como seu corpo.
Como parte deste homem corporativo.
Como parte deste homem corporativo.
E ela está aqui.
E ela está aqui.
Para proclamar.
Para proclamar.
O testemunho de Deus.
El testimonio de Dios.
Ela é aquele lugar.
Ella es aquel lugar
onde os céus e a terra se encontram.
Donde los cielos y la tierra se encuentran.
Irmãos, que verdade estupenda, grandiosa é essa.
Y hermanos, esta es una verdad estupenda y grandiosa.
A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram.
La iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se encuentran.
A igreja aqui na terra é a parte visível do Deus invisível.
La iglesia aquí en la tierra es aquella parte visible del Dios invisible.
Então se nós não entendemos isso.
Entonces si no entendemos
esto. Nós corremos um grande risco.
Tenemos un gran riesgo.
De permanecermos como estamos.
De que permanezcamos como estamos.
Se não ocorrer nenhum avanço.
Si no hay ningún avance.
Porque aquí en el libro de Esdras.
Porque aquí en el libro de Esdras.
Nós vemos muitas oposições.
Vemos mucha oposición.
E como o inimigo tem colocado oposições da edificação da igreja.
Y como el enemigo ha puesto oposición a la edificación de la iglesia.
Para destruir esses fundamentos.
Para destruir estos fundamentos.
Cristo, a igreja.
Cristo, la iglesia.
A cruz.
La cruz.
Eu acabei de falar da cruz.
Lo que hablé de la cruz.
E também do reino.
Y también del reino.
Essa visão do reino precisa ser governamental.
Esta visión del reino necesita ser gubernamental.
Porque o reino trata com a nossa responsabilidade espiritual.
Porque el reino trata con nuestra responsabilidad espiritual.
Meus irmãos, o assunto do reino é tão sério na Bíblia.
Y mis hermanos, el asunto del reino es algo tan serio en la Biblia.
Jesus falou mais do reino do que propriamente de salvação.
Porque Jesús habló más del reino que incluso de la salvación.
Não que um fosse mais importante do que o outro.
No que uno sea más importante que el otro.
Nós sabemos que o reino dependia muito da obra da salvação na cruz.
Porque sabemos que el reino dependía mucho de la obra de la salvación en la cruz.
Mas o nosso Senhor, por um motivo didático.
pero por nuestro Señor por un motivo didáctico.
Él habló más del reino do que da cruz.
Él habló más del reino que de la cruz.
Irmãos, não é que uma coisa é mais importante do que o outro.
E irmãos, não é que algo, uma coisa seja mais importante que a outra.
A cruz e o reino precisam andar juntos.
Porque a cruz e o reino têm que andar juntos.
Assim como Cristo e a igreja também precisam andar juntos.
Assim como Cristo e a igreja também necessitam andar juntos.
Se por um lado nós temos Cristo e a igreja.
Se por um lado temos a Cristo e a igreja.
Por outro lado nós temos a cruz e o reino.
Por outro lado temos a cruz e o reino.
Da mesma forma que nós temos aqui unidos.
E aqui da mesma forma em que os vemos unidos.
Cristo e a igreja.
Cristo e a igreja.
Do outro lado bem unidos.
Por outro lado também bem unidos,
nós temos a cruz e o reino.
Tenemos la cruz y el reino.
Porque Cristo é o caminho no qual a igreja vive.
Porque Cristo es el camino por el cual la iglesia vive.
E assim, a cruz é o caminho para o reino.
Y de la misma manera la cruz es el camino para el reino.
Aqui nós temos os quatro fundamentos apostólicos.
Y aquí vemos los cuatro fundamentos apostólicos.
Os quatro fundamentos da doutrina cristã.
Los cuatro fundamentos de la doctrina cristiana.
Isso precisa ser resgatado.
Y esto necesita ser rescatado.
Nós precisamos estudar profundamente esses assuntos.
Necesitamos estudiar profundamente estos asuntos.
E entender que esses assuntos eles não são apenas assuntos acadêmicos.
Y entender que estos asuntos no solamente son asuntos académicos.
Esos asuntos no tienen apenas una realidad de conocimiento.
Porque esos asuntos no tienen solamente una realidad de conocimiento.
Esos asuntos son prácticos.
Estos asuntos son prácticos.
Ellos tienen a ver con la experiencia cristiana de la iglesia.
Y tienen que ver con la experiencia cristiana de la iglesia.
Eso tiene que ser restaurado.
Y esto tiene que ser restaurado.
Antes que se restaurasse a casa de Dios.
Porque antes de que se restaure la casa de Dios.
Ellos restauraron el altar.
Ellos restauraron el altar.
Que nos habla de la cruz.
Que nos habla de la cruz.
Porque eso estaba en ruinas.
Porque esto estaba en ruinas.
Então, meus amados irmãos e irmãs.
Então, meus amados irmãos e irmãs.
Se nós queremos um avivamento nos nossos dias.
Se queremos um avivamento em nossos dias.
Precisamos restaurar fundamentos.
Necessitamos restaurar os fundamentos.
Esses são os fundamentos doutrinários.
Estes são os fundamentos doutrinários.
Cristo, a igreja, a cruz e o reino.
Cristo, a igreja, a cruz e o reino.
Mas também temos que restaurar os fundamentos práticos.
Pero también debemos restaurar los fundamentos prácticos.
Atos 2:42.
Hechos 2:42.
Ali nós temos a doutrina dos apóstolos.
Ahí vemos la doctrina de los apóstoles.
Comunhão.
La comunión.
Partir do pão.
El partimiento del pan.
E as orações.
Y las oraciones.
Isso precisa ser restaurado.
Y eso necesita ser restaurado.
Tocamos um pouco sobre esses quatro fundamentos no nosso acampamento.
Tocamos un poco acerca de estos fundamentos en el campamento.
Então vamos avançar um pouco aqui no livro de Esdras.
Y vamos a avanzar un poco aquí en lo que dice el libro de Esdras.
São temas contidos nesse assunto dos movimentos finais de Deus.
Y son muchos los temas que se contienen en estos asuntos de los movimientos finales de Dios.
Aquí no estudo desses dois livros.
Aquí en el estudio de estos dos libros.
Amados, há algo que eu quero compartilhar com vocês.
Y amados, hay algo que yo quiero compartir con ustedes.
Deixe-me colocar aqui Esdras capítulo 4, versículos 4, 23 e 24.
Permítame colocarles aquí Esdras capítulo 4, versículos 23 y 24.
Está assim: então as gentes da terra desanimaram o povo.
Esdras 4, 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá.
Aqui eu quero que você observe essa palavra desanimar.
Y quiero que observen esta palabra desanimar o intimidar.
O sentido aqui é relaxar.
El sentido aquí es relajarse.
É deixar o povo mais frouxo.
Es dejar al pueblo como más flojo.
Isso é muito sério, irmão.
Isso é algo muito sério, irmão.
Porque se tem uma obra que Satanás tem procurado fazer entre nós, é justamente isso.
Porque se há uma obra que Satanás ha procurado hacer en medio nuestro, es precisamente esto.
Vem comigo aqui no livro do profeta Daniel.
Vayamos un momento al libro del profeta Daniel.
No capítulo 7.
En el capítulo 7.
O versículo 25.
Daniel 7:25.
Está assim: e falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo.
E hablará palavras contra o Altíssimo e a los santos del Altíssimo quebrantará.
Eu quero buscar aqui o texto mais próximo do original.
Eu quero aqui buscar-lhes um texto que é mais cercano ao original.
Em algumas versões está assim: esmagará os santos.
Em algumas versões está assim como esmagará, ou seja, como debilitará os santos.
Aqui na minha tradução diz assim: consumirá os santos.
Aqui em minha tradução diz assim: consumirá a los santos.
Isso aqui está falando do poder do anticristo nos últimos dias.
E isto aqui está falando do poder do anticristo nos últimos dias.
É outra forma de dizer o poder do anticristo nos nossos dias.
E é outra forma de dizer o que é o poder do anticristo em nossos dias.
Esta palavra aqui é consumirá.
E esta palavra aqui consumirá.
Ela tem uma raiz muito importante no seu original.
Tiene una raíz muy importante en el original.
E é isso que nós precisamos buscar.
Y es lo que necesitamos buscar.
Porque ela fala de uma forma de distrair.
Porque esta palabra nos habla de una manera de distraer.
Satanás, ele vai procurar meios para nos distrair.
Porque Satanás va a buscar medios para distraernos.
O sentido aqui não é destruir.
El sentido aquí no es destruir.
É destruir, é distrair.
Es distraer.
É promover o entretenimiento.
Es promover el entretenimiento.
É produzir uma graça barata.
Es producir una gracia barata.
Um evangelho sem profundidade espiritual.
Un evangelio sin profundidad espiritual.
É justamente o que tem ocorrido nos nossos dias.
Y es exactamente lo que ha ocurrido en nuestros
días.
E
aqui nós vemos nesse texto de Esdras capítulo 4, versículo 4.
Y eso lo vemos también en Esdras 4:4.
Que uma das formas que o inimigo buscou para impedir a edificação da casa de Deus.
Que una de las formas que el enemigo buscó para impedir la edificación de la casa de Dios.
Deixar o povo mais relaxado.
Es precisamente dejar al pueblo más relajado.
É tirar do povo a sua responsabilidade espiritual.
Es quitarle al pueblo su responsabilidad espiritual.
É uma forma de produzir um certo desviar o povo da sua vocação.
Es una manera de desviar al pueblo de su vocación.
Aqui existe algo sutil.
Y aquí hay algo sutil.
Isso está acontecendo em muitos lugares, irmãos.
Y es lo que está aconteciendo en muchos lugares, hermanos.
O povo de Deus tem perdido o senso da sua responsabilidade espiritual.
El pueblo de Dios ha perdido ese sentido de la de su responsabilidad espiritual.
Aqui diz mais ainda.
Y aquí dice algo más.
O povo de Judá desanimar o povo de Judá.
Intimidó, desanimaron al pueblo de Judá,
inquietándolo no edificar.
Inquietándolo a no edificar.
Aí nós temos aqui uma outra palavra.
Y aquí tenemos otra palabra.
Esta palavra inquietando.
Esta palabra inquietando.
É assombrar.
Es asombrar.
É intimidar.
Intimidar.
Duas coisas o inimigo faz.
Dos cosas hace el enemigo.
Para que nós não venhamos edificar a casa de Deus.
Para que nosotros no vengamos a edificar la casa de Dios.
Ou ele vai produzir distrações.
O va a producir distracciones.
Ou ele vai nos intimidar.
O nos va a intimidar.
Nos amedrontar. Provocar.
Como amedrentarnos, aquí dice atemorizarnos.
Versículo 23 diz.
Versículo 23 dice:
Depois de lida a cópia da carta do rei Ataxerxes, perante Reum, Sisai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra.
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia.
Versículo 24 dice: cesó pues la obra de la casa de Dios.
En el versículo 24 dice que entonces cesó la obra de la casa de Dios.
Meus amados irmãos e irmãs.
Mis amados hermanos y hermanas.
Aqui eu creio que ficou muito claro para vocês.
Y aquí yo quiero dejarles algo muy claro.
Eu busquei alguns textos que pudesse simplificar para nós esse capítulo 4 de Esdras.
Yo quisiera buscar algunos textos que simplifiquen para nosotros este capítulo 4 de Esdras.
Esse capítulo trata de uma batalha espiritual.
Este capítulo trata de una batalla espiritual.
É o que o inimigo tem procurado fazer nesse tempo para impedir a edificação da casa de Deus.
E é o que o inimigo ha procurado fazer neste tempo para impedir a edificação da casa de Deus.
Irmãos, eu vou confessar algo para vocês.
E, irmãos, les voy a confessar algo.
Quando eu vejo algumas comunidades que não estão enfrentando uma batalha espiritual.
Quando eu vejo que algumas comunidades não estão enfrentando uma batalha espiritual.
No sentido da edificação da casa de Deus.
En el sentido de la edificación de la casa de Dios.
Naquilo que nós vimos sobre os fundamentos espirituais.
Aquello que vimos de los fundamentos espirituales.
Quando eu vejo algumas comunidades muito acomodadas.
Y cuando hay muchas comunidades que están como muy cómodas.
Girando muito em torno de entretenimentos.
Que giran muy en torno al entretenimiento.
Para mim isso é algo extremamente sério.
Para mí es algo extremadamente serio.
A igreja precisa estar envolvida com a reedificação do testemunho de Deus.
Porque la iglesia necesita estar involucrada con la reedificación del testimonio de Dios.
Nós precisamos apressar a volta do Senhor.
Necesitamos apresurar la venida del Señor.
Quando a igreja perde a consciência da batalha espiritual.
Y cuando la iglesia pierde esa conciencia de esa batalla espiritual,
ela já está derrotada.
Ya está derrotada.
Amados irmãos, observe que cessou a obra da casa de Deus.
Amados hermanos, observem, diz: cessó la obra de la casa de Dios.
Sabe quanto tempo isso durou?
E sabe quanto tempo durou isto?
15 anos.
15 anos.
15 anos. A obra ficou parada.
Que la obra quedó detenida.
Parece que o inimigo venceu.
E pareciera que el enemigo hubiera vencido.
Mas graças a Deus.
Pero gracias a Dios.
Abra sua Bíblia aqui no capítulo 6 do livro de Esdras.
E abra sua Bíblia aí no capítulo 6 de Esdras.
Versículo 14.
Versículo 14.
Diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude de que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias.
E os ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías.
Edificaram a casa de Deus e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia.
Edificaram, pois, e terminaram por ordem del Deus de Israel e por mandado de Ciro, de Dario e de Artajerjes, rei de Pérsia.
Escute bem, meus irmãos.
Escuchen bien, mis hermanos.
Aqui Deus levantou dois profetas.
Aquí Dios levantó a dos profetas.
Quando você estuda o livro de Ageu e Zacarias?
Cuando usted estudia el libro de Ageo y de Zacarías.
Lembre-se desse capítulo 4 do livro de Esdras.
Recuerde este capítulo 4 de Esdras.
Esses dois profetas se levantaram.
Estos dos profetas se levantaron.
Ageu possivelmente mais velho, Zacarias mais jovem.
Posiblemente Ageu era maior que Zacarías. E Zacarias era mais jovem.
Então, aqui vocês vão ver que esses dois profetas foram levantados para animar o povo.
E você se dá conta que estes dois profetas foram levantados para animar ao povo.
Então, vamos tocar em um ponto mais uma vez.
E vamos a tocar aqui um ponto uma vez mais.
A necessidade da restauração do ministério profético.
La necesidad de la restauración del ministerio profético.
O ministério profético é o ministério da palavra.
El ministerio profético es el ministerio de la palabra.
O que é este ministério?
Y lo que es este ministerio.
Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1.
Abra sua Bíblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1.
Vamos ler apenas os versículos 1 e 3.
Vamos a leer solamente los versículos 1 y 3.
Está assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
Alguns estudiosos acreditam que esta frase, no 30º ano,
algunos estudiosos creen que esta frase que dice en el año 30
fosse uma referência ao tempo em que Ezequiel deveria exercer o seu ministério.
Era como una referencia al tiempo en que Ezequiel estaba ejerciendo o debería ejercer su ministerio.
E não era um ministério profético.
Y no es el ministerio profético.
Era um ministério sacerdotal.
Sino el ministerio sacerdotal.
Porque Ezequiel, assim como Jeremias.
Porque Ezequiel como Jeremías.
Eles foram preparados para serem sacerdotes.
Fueron preparados para ser sacerdotes.
E no entanto, Deus interviu na vida deles.
Sin embargo, Dios intervino en la vida de
ellos. Isso para mim tem uma grande lição espiritual.
Y esto para mí tiene una gran lección espiritual.
Nós precisamos clamar ao Senhor.
Nosotros necesitamos clamar al Señor.
Para que Ele possa intervir na vida de muitos homens.
Para que Ele pueda intervenir en la vida de muchos
que ele
hombres.
Que um chamado sobre a vida deles.
Que haga un llamado sobre la vida de ellos.
Para que eles possam se levantar como profetas de Deus.
Para que ellos puedan levantarse como profetas de Dios.
Aqui há um outro detalhe.
Y aquí hay otro detalle.
Ele diz assim: estando eu no meio dos exilados.
Y dice aquí: estando yo en medio de los cautivos.
O que quer dizer isso?
E que quer dizer isso?
Ele era alguém que estava dentro do problema.
Porque que ele era alguém que estava dentro do problema.
Você sabe muito bem que o povo de Israel agora não está mais em Jerusalém, eles estão na Babilônia.
Ustedes saben que aquí el pueblo de Israel no está más en Jerusalén, sino que están en Babilonia.
Eles estão num cativeiro.
Están en un cautiverio.
Ele é parte disso.
Y él parte de eso.
Ele é alguém que estava vivendo dentro do problema.
Él era alguien que estaba viviendo dentro del problema.
Dentro do caos.
Dentro del caos.
Dentro de uma situação difícil.
Dentro de una situación difícil.
Complexa.
Compleja.
Ali estava Ezequiel.
Y allí estaba Ezequiel.
Ele conhecia a situação do seu povo.
Él conocía la situación de su
pueblo. Ele vivia no meio daquele povo.
Él vivía en medio de aquel pueblo.
Aí o que que ele vai dizer?
¿Y qué es lo que dice ahí?
Se abriram os céus.
Se abrieron los cielos.
O que é um profeta?
¿Y qué es un profeta?
É alguém que tem os céus abertos sobre a sua cabeça.
Es alguien que tiene los cielos abiertos sobre su cabeza.
É alguém que tem visão celestial.
Es alguien que tiene visión celestial.
Veja o que ele diz: eu tive visões de Deus.
Y miren lo que dice, y vi visiones de Dios.
Há um detalhe a mais aqui.
Hay un detalle más aquí.
Diz assim: veio expressamente a palavra de Deus do Senhor a Ezequiel.
Y aquí hay algo que dice que vino expresamente la palabra de Dios a Ezequiel.
Isso está no versículo 3.
Y eso está aquí en el versículo
3. Filho de Buzi. Filho de Buzi.
Hijo de Buzi.
O sacerdote.
El sacerdote.
Cada detalhe aqui é importante.
Cada detalle aquí es importante.
Você está vendo? Veio expressamente.
Aquí usted está viendo, dice que vino expresamente.
Esse vocábulo expressamente.
Y este vocablo expresamente.
Fala de duas coisas.
Habla de dos cosas.
Claridade.
Claridad.
E urgência.
Y urgencia.
A palavra de Deus foi clara para ele.
La palabra de Dios fue clara para él.
A palavra de Deus era urgente no coração dele.
La palabra de Dios era algo urgente en su corazón.
Ai, amados irmãos.
Amados hermanos.
Eu digo para vocês.
Yo les digo a ustedes.
Se você quer realmente ouvir a palavra de Deus.
Si en realidad usted quiere oír la palabra de
Dios. Ouça a palavra de Deus de homens que têm um céu aberto sobre suas vidas.
Escuche la palabra de aquellos hombres que tienen el cielo abierto sobre sus vidas.
Aqueles que estão compartilhando a mente de Deus.
Aquellos que están compartiendo la mente de
Dios.
Esto
tiene a ver con ministerio profético en este tiempo.
Y esto tiene que ver con el ministerio profético en este tiempo.
Ageu y Zacarías.
Ageo y Zacarías.
Ellos fueron hombres de Dios en aquel momento.
Ellos fueron hombres de Dios en aquel momento.
De desánimo.
De desánimo.
Donde había tanto desánimo.
Donde había tanto desánimo.
Aparentemente el enemigo conseguiu impedir a edificação da casa de Deus.
Aparentemente el enemigo había logrado conseguir que se detuviera la edificación de la casa de Dios.
Que ainda nós acreditamos que a igreja será restaurada de forma plena.
¿Y sabe por qué es que nosotros aún creemos que la iglesia será restaurada de manera plena?
Porque fue el Señor Jesús quien dice.
Porque fue el Señor Jesús quien dijo.
Eu edificarei a minha igreja.
Yo edificaré mi iglesia.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Si nós fracassarmos.
Si nosotros fracasamos.
Si eu fracassar.
Si yo fracaso.
Eu posso dizer para você.
Yo le puedo decir a usted.
Que mesmo assim Cristo terá a sua igreja.
Que aún así Cristo tendrá su iglesia.
Él tendrá un pueblo que lo espera.
Él tendrá un pueblo que le espera.
Que lo ama de verdad.
Que lo ama de verdad.
Que está ocupado con aquello que él está ocupado.
Que está ocupado con aquello en lo que él también está ocupado.
Que yo y você precisamos entender.
Y lo que usted y yo necesitamos entender.
Es que nós temos que nos envolver com esta responsabilidade.
Es que tenemos que involucrarnos en esta responsabilidad.
Com aquilo que a palavra de Deus nos fala nesta hora.
Con aquello que la palabra de Dios nos habla ahora.
Então escute, irmãos.
Entonces escucha.
Você vê aqui o povo estava desanimado.
Usted se da cuenta que aquí el pueblo estaba desanimado.
Se você estuda o capítulo 4.
Si usted estudia ese capítulo 4.
Você vai ver que no versículo 2.
Usted se da cuenta que en el versículo 2.
A primeira coisa que o inimigo queria.
Lo primero que el enemigo quería.
Era edificar com eles.
Era edificar con ellos.
Era se envolver com eles naquela edificação.
Lucrarse con ellos en aquella edificación.
Ellos no aceptaron.
Y ellos no lo aceptaron.
Entonces, ¿qué que el enemigo prosiguió haciendo?
Entonces, ¿qué es lo que el enemigo siguió haciendo?
Comenzó a difamarlos.
Comenzó a difamarlos.
Entonces, a medida que el enemigo iba se opondo.
Y entonces, en la medida que el enemigo se iba poniendo.
Hasta el momento que él consiguió vencerlos momentáneamente.
Hasta que llegó el momento en que consiguió vencerlos temporalmente.
Esa es la sensación que yo tengo, hermanos.
Y esa es la sensación que yo tengo.
Que momentáneamente parece que el enemigo está llevando una ventaja contra nosotros.
Y parece que temporalmente el enemigo está ganando esa batalla contra nosotros.
Hay mucho desánimo en medio del pueblo de Dios.
Hay mucho desánimo en medio del pueblo de Dios.
Hay muchos cristianos adormecidos.
Hay muchos cristianos que están durmiendo.
Y falo para vocês.
Y yo les digo.
Satanás no va a descansar.
Satanás no va a descansar.
Y cuanto él puder, él va a mantenernos. ¿Cómo se llama?
Berço,
o berço, sí. Balançando.
Y mientras que él pueda, nos va a mantener arrullados, nos va a estar arrullando. ¿Y saben por qué?
Él tiene prazer que nós estejamos adormecidos.
Porque su placer está en que nosotros estemos adormecidos.
Aparentemente parece que él está levando mucha ventaja.
Y parece que y aparentemente pareciera que él estuviera ganando esa
porque
batalla.
Porque hay una necesidad de hombres con céu aberto sobre sus vidas.
Porque hay una necesidad de hombres con cielos abiertos sobre sus vidas.
Con urgencia de Dios en sus corazones.
Con una urgencia de Dios en sus corazones.
Mas eu e você temos que crer.
Pero usted y yo tenemos que creer.
O Senhor vai intervir na nossa vida.
El Señor va a intervenir en nuestra
nós
vida.
Nós precisamos pedir, Senhor, venha vem intervir na minha vida.
E nós precisamos orar, Senhor, vem e intervir na nossa aberto. Vida. Dá-nos um céu aberto.
Nós precisamos disso nessa hora.
Necessitamos de isso.
Coloca
nessa
tua
hora.
Urgência no nosso coração.
Com tua urgência em nosso coração.
Para que nós não venhamos continuar dormindo.
Para que nós sigamos dormindo.
Isso é muito sério, amados irmãos.
Isso é algo muito sério, irmãos.
Nós estamos falando aqui de avivamento e da volta do Senhor.
Porque estamos falando de avivamento e da vinda do Senhor.
Sejam esses os temas que dão a tônica destas palavras.
E quizás estes são os temas onde se faz ênfase nestas palavras.
Então nós não podemos nos conformar.
Então não podemos conformar.
Não podemos adormecer.
Não podemos dormir-nos.
Mesmo que aparentemente vemos sentir que o inimigo está levando vantagem.
Aunque aparentemente temos que o inimigo está como ganhando essa batalha.
Somente com a restauração do ministério da palavra.
Solamente com a restauração do ministério da palavra.
Lembra quando eu lhes falei no acampamento sobre aqueles trombeteiros de Números capítulo 9?
Se acuerdan quando eu lhes falei no acampamento de aqueles trompetistas em Números?
Aqueles dois trombeteiros que foram levantados.
Aqueles dois trompetistas que foram levantados.
Quando Deus no capítulo 9 de Números, ele dá a nuvem.
Quando Deus, no capítulo 9, Números, dá a nuvem.
E depois do capítulo 10, ele levanta os dois trombeteiros.
Depois do capítulo 10, levanta aqueles dois trompetistas.
Aí no capítulo 11, nós temos o povo marchando.
No capítulo 11, vemos ao povo marchando.
E eles chegam numa estação chamada de Kibrot Hatava.
E eles chegam a uma estação que se chama Kibrot Hatava.
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 Hatava. O que significa isso?
E que é o que significa isso?
Túmulos da cobiça.
Tu?
Túmulos da covas. Da cobiça. Onde coloca os mortos?
Enterra
os mortos.
Sim, como tumbas, onde há muitas tumbas.
Tumbas da cobiça.
De la...
Isso mesmo.
Da cobiça.
Cobiça.
Da cobiça.
Compreendem?
Ah, já. La tumba de los codiciosos.
Isto. Então, escute bem, irmãos.
Então, escutem bem,
irmãos. Quando ele chega no capítulo 11, nós temos esta Kibrot Hatava.
E quando chegamos ao capítulo 11, chegamos a este Kibrot Hatava.
As tumbas das cobiças.
As tumbas de los codiciosos.
Veja, meus irmãos.
E miren, irmãos.
Sempre o povo de Deus vai enfrentar perigos.
El pueblo de Dios siempre va a enfrentar peligros.
Tentações.
Tentaciones.
Nós sabemos que aqui no capítulo 11 o povo mais uma vez fracassa.
Y vemos aquí en el capítulo 11 una vez más que el pueblo fracasa.
Porém Deus não desiste do seu povo.
Sin embargo, Dios no desiste de su pueblo.
Nós precisamos buscar isso, irmãos.
Necesitamos buscar eso, hermanos.
Que o Senhor nos mantenha
governados
pelo ministério da palavra.
Por el ministerio de la palabra.
Se nós perdemos o ministério da palavra.
Si nosotros perdemos ese ministerio de la palabra.
Perderemos a direção de Deus.
Perderemos a direção de Deus.
Na igreja de Antioquia.
Na igreja de Antioquia.
Atos 13.
Em Hechos 13.
Diz que havia profetas e mestres.
Diz que havia profetas e maestros.
Aqui nós temos uma visão daquilo que são os dois trombeteiros.
E aqui podemos ver uma visão de lo que são aqueles dois trompetistas.
Profetas e mestres.
Profetas e maestros.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres.
En la iglesia de Antioquía habían profetas y
maestros. Os dois trombeteiros.
Esos dos trompeteros.
Este é o ministério da palavra.
Ese es el ministerio de la palabra.
É o encargo dos profetas e dos mestres.
Donde hayan profetas y maestros.
E para que, irmãos?
Y para qué, hermanos?
Para expressar a mente de Deus na sua palavra.
Para que para expresar la mente de Dios en su palabra.
Não é para nos dar conhecimento.
No es para darnos conocimiento.
É para nos trazer correção.
Es para traernos corrección.
É para trazer iluminação.
Es para traer iluminación.
É para nos trazer revelação.
Es para traernos revelación.
É para nos trazer o trabalho da palavra.
Es para hacer el trabajo de la palabra.
No sentido da purificação.
En el sentido de purificar.
Como uma espada.
Como una espada.
Que penetra.
Que penetra.
Que nos vence.
Que nos vence.
Como um martelo.
Como un martillo.
Que nos quebra.
Que nos quiebra.
Nós precisamos do ministério da palavra.
Necesitamos del ministerio de la palabra.
Não é uma palavra que venha massagear o nosso ego.
Y no es una palabra que viene a masajear nuestro ego.
Mas que venha esmagar o nosso ego.
Sino que viene a quebrantar nuestro ego.
Para que nós tenhamos.
Para que nosotros tengamos
un corazón arrepentido.
Un corazón arrepentido.
No un corazón arrepentido do que fazemos.
Y no un corazón arrepentido de lo que hacemos.
Mas un arrepentimiento de quem somos.
Sino un arrepentimiento de quién
somos. É isso que nós precisamos.
Eso es lo que nosotros
necesitamos.
Ministério
da palavra.
Ministerio de la palabra.
Deus levantou o ministério da palavra nos dias de Esdras.
Dios levantó el ministerio de la palabra en los días de Esdras.
No capítulo 5 do livro de Esdras.
En el capítulo 5 del libro de Esdras.
Diz assim no versículo 1 e 2.
Dice así en los versículos 1 y 2.
Ora, os profetas Ageu e Zacarias
profetizaram Ageu e Zacarias,
filhos de Ido,
hijos de Ido,
profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles.
Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Jesua, filho de Josadac, começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudava.
Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
Qué cosa linda, meus irmãos.
Y qué cosa linda, mis hermanos.
Ustedes ven aquí algo tan claro.
Ustedes ven aquí algo muy claro.
Cómo la iglesia necesita del ministerio de la palabra.
Cómo la iglesia necesita del ministerio de la palabra.
Deixe-me avançar um pouco mais para a gente concluir essa mensagem.
Permita-me avançar um pouco mais para poder concluir este mensagem.
Então, amados irmãos, nós tivemos esse período da batalha espiritual.
Então, amados irmãos, temos este período da batalha espiritual.
Esse período tem muito a ver com o que nós temos vivido nesse tempo.
E este período tem muito a ver com o que estamos vivendo neste tempo.
A igreja precisa ter consciência da grande batalha espiritual a qual ela está enfrentando.
La iglesia necesita tener la conciencia de la gran batalla espiritual a la que se está enfrentando.
Nós sabemos que nesse tempo em que houve essa paralisação,
y sabemos que en este tiempo cuando se vio esta paralización,
Deus levantou esses profetas.
Dios levantó a estos profetas.
Aí logo a seguir eles concluíram a edificação da casa de Deus.
Y después ellos concluyeron la edificación de la casa de Dios.
21 anos.
21 años.
Só que dentro do livro de Esdras, nós temos um parêntese de 58 anos.
Solo que aquí en el libro de Esdras tenemos un paréntesis de 58 años.
É interessante que esse parêntese é que ocorre a história de Esther.
Y es interesante que en este paréntesis es donde ocurre la historia de Esther.
A história de Esther, ela está entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras.
La historia de Esther ocurre aquí entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras.
E aqui nós temos uma mensagem muito importante.
Y aquí tenemos un mensaje muy importante.
Porque o objetivo do inimigo é destruir o testemunho de Deus no meio do seu povo.
Porque el objetivo del enemigo es destruir el testimonio de Dios en medio de su pueblo.
O livro de Esther vai nos contar uma terrível obra de Satanás.
Y el libro de Esther nos narra una terrible obra de Satanás.
Porque nós sabemos que ali no livro de Esther tem um remanescente dos amalequitas.
Porque aqui vemos no livro de Esther um remanente de los amalecitas.
E este ponto é importante.
E este ponto é importante.
Lembra que Deus prometeu varrer os amalequitas da face da terra.
E recuerden que Deus prometeu varrer de la faz de la tierra a los amalecitas.
E você lembra que Deus ordenou a Saul para destruir os amalequitas.
E vocês recuerden que Saul, Deus lhe ordenou a Saul que destruísse a los amalecitas.
E a Bíblia diz que quando Saul voltou da batalha contra os amalequitas,
e a Bíblia nos diz que quando Saul voltou da guerra contra os amalecitas,
ele trouxe o melhor dos seus despojos.
Ele trajo o melhor de seus despojos.
E depois nós vamos descobrir que nem todos os amalequitas foram destruídos.
E depois vamos a descobrir que não todos os amalecitas foram destruídos.
Você se lembra da morte de Saul?
Se recuerdan a morte de Saul?
A Bíblia diz que ele estava ferido.
La Biblia dice que él estaba herido.
Y pasó un hombre perto de él.
Y pasó un hombre cerca de él.
Un joven perto de él.
Un joven cerca de él.
Y él clamó a aquel joven.
Y él le clamó a aquel joven.
Que traspasase él con la espada.
Que lo traspasara con su espada.
Y aquel joven traspasó a Saúl y lo mató.
Y aquel joven traspasó a Saúl y lo mató.
Y lembra que aquel joven fue hasta David para poder contar para David que Saúl estaba muerto.
Y recuerden que aquel joven se fue hasta donde David para poder contarle a David que Saúl estaba muerto.
Y David lo mató.
Y David lo mató.
¿Y você se lembra que Saul fez uma pergunta para aquele jovem?
E vocês recordam que Saul lhe fez uma pergunta a aquele jovem?
Quem é você?
Quem é você?
Você lembra que ele respondeu?
E você se acuerda que foi o que respondeu?
Sou uma amalequita.
Ele disse: "Sou uma amalecita."
Deixa eu te contar algo.
E permita-me contar-lhes algo.
O pecado que você não está tratando diante de Deus.
Esse pecado que você não está tratando diante de Deus.
Pecado que você não tem permitido a cruz destruir ele na sua vida.
Esse pecado em que você não lhe ha destruído a cruz destruí-lo em sua vida.
É o que vai te destruir.
Esse pecado é o que te vai destruir.
Esta é a lição dos amalequitas.
E esta é a lição com os amalequitas.
Tipologicamente falando.
E tipologicamente falando.
Amalequita nos fala do poder da carne.
Los amalecitas nos hablan del poder de la carne.
Y ahora nos encontramos aquí en el libro de Esther.
La cual nosotros encontramos aquí en el libro de Esther.
Amán.
Amán.
Un poderoso general.
Un poderoso general.
Uno de los más importantes del reino de Persia.
Uno de los más importantes del reino de Persia.
Y él tenía un plan.
Él tenía un plan.
¿Cuál era el plan de Amán?
¿Y cuál era el plan de Amán?
Barrer da face da terra al pueblo de
Dios. Barrer de la faz de la tierra al pueblo de Dios.
Él arquitectó un plano perfecto.
Y él se ideó un plan perfecto.
El plano de Amán era mayor do que el plano de Nabucodonosor.
Y el plan de Amán era mucho mayor que el plan de Nabucodonosor.
Porque Babilonia significa el poder religioso.
Porque Babilonia significa el poder religioso.
El poder religioso ele nos mantém em cativeiro.
Porque o poder religioso nos mantém em cautiverio.
Mas o poder da carne ele quer nos destruir.
Pero el poder de la carne quiere destruirnos.
O poder religioso.
El poder religioso.
Nos distrai.
Nos distrae.
Mas o poder da carne.
Pero el poder de la carne.
Nos destrói.
Nos destruye.
Então agora há um plano muito maior do que o da Babilônia.
Entonces aquí vemos un plan mucho mayor que el de Babilonia.
Você sabe que na tipologia do livro de Esther.
Usted sabe que en la tipología del libro de Esther.
Assuero representa o ego.
Assuero representa el ego.
O ego governa.
Y el ego gobierna.
E ali você não encontra o nome de Deus.
Y ahí usted no encuentra el nombre
porque
de Dios.
Aonde domina o eu?
Porque aquí donde domina el ego.
Nós excluí o eu. Onde domina o eu? Eu sou.
Ah, sí, aquí donde domina el yo.
Deus é excluído.
Dios es excluido.
Escute isso.
Y escuchen esto.
O que você precisa aprender muito sério.
Y usted necesita aprender aquí algo muy serio.
Então, Assuero representa o eu.
Assuero representa el yo.
Amán representa a carne.
Amán representa la carne.
Aquí nós temos Mardoqueu.
Y aquí tenemos a Mardoqueo.
O tio de Esther.
El tío de Esther.
Representa o Espírito Santo.
Representa al Espíritu Santo.
E quem é Esther?
¿Y quién es Esther?
É o Espírito vivificado.
Es el Espíritu vivificado.
Muito importante toda essa tipologia.
Y es muy importante toda esta tipología.
Porque agora Assuero vai dizer para Esther.
Porque ahora Assuero le dice a Esther.
Ele vai, Mardoqueu vai dizer para Esther.
Perdón, Mardoqueo le dice a Esther.
Ele vai dizer que é um plano para destruir, para exterminar todo o povo de Deus do reino da Pérsia.
Él le va a decir a ella que hay todo un plan para destruir el pueblo de Dios en el reino de Persia.
Todas las provincias.
Y en todas las provincias.
Los judíos serían muertos.
Los serían asesinados los judíos.
Entonces imagine, el enemigo tinha un plano para varrer el pueblo de Dios de la tierra.
Entonces imagínense, el enemigo hizo todo un plan para barrer al pueblo de Dios de la tierra.
Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14.
Y en Esther 4:14.
Tem una palabra de Mardoqueo para Esther.
Hay una palabra de Mardoqueo para Esther.
Él dice así. Si de todo te calares.
Él le dice así, si de todo, si te callares de esto.
Deus levantará socorro para o seu povo.
Dios levantará socorro para su pueblo.
Mas tu e a casa de teu pai perecerá.
Pero tú y la casa de tu padre perecerán.
Quem sabe se para tal tempo como esses fosses elevada rainha.
¿Quién sabe si para un tiempo como este llegaste a ser reina?
Que coisa linda, irmãos.
¿Y qué cosa linda, hermanos?
Como nós precisamos que o Espírito Santo fale no nosso espírito.
¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu?
Para impedir que a carne nos vença.
Para impedir que la carne nos venza.
Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Gálatas 5, 16.
Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne.
Andad en el Espíritu y no satisfareis los deseos de la carne.
Então nós sabemos que todo o plano de Amã foi desmascarado.
Entonces sabemos que todo el plan de Amã fue desmascarado.
E Amã, ele foi morto com toda a sua família.
Amán fue asesinado con toda su familia.
Ahí esa historia encerra no cânon sagrado.
Y aquí con esta historia se cierra el canon sagrado.
Y ahora Esdras volta para Jerusalén.
Y ahora Esdras vuelve a Jerusalén.
Entonces cuando Esdras llega en Jerusalén.
Y cuando Esdras llega a Jerusalén.
¿Qué que él encontró?
¿Qué fue lo que él encontró?
Él encontró todos los sacerdotes viviendo una vida común.
Él encontró a todos los sacerdotes viviendo una vida común.
Había algo muy serio aquí.
Había algo muy serio aquí.
Porque los sacerdotes se entregaron al trabajo secular.
Porque los sacerdotes se entregaron al trabajo secular.
Los judíos se casaron con mujeres gentías.
Los judíos se casaron con mujeres gentiles.
Não havia sacerdote suficiente para poder ministrar no templo.
Y no habían sacerdotes suficientes para poder ministrar en el
Tudo
templo.
Tudo estava enfraquecido.
Todo estaba debilitado.
Então agora Esdras tem um trabalho muito grande.
Y ahora Esdras tiene un trabajo muy grande.
Seu trabalho era muito importante.
Y su trabajo era muy importante.
Porque a casa estava edificada.
Porque la casa estaba edificada.
Agora precisava ornar.
Pero ahora necesitaba.
O que nos fala esse ornar?
Ornar,
embelezar.
Embellecer, sí.
Embelezar a casa.
Necesitaba embellecer esa casa. ¿Y qué nos habla es embellecer?
Isso fala de vida devocional.
Eso habla de vida devocional.
Então lembre-se.
Entonces recuerde.
No período que Esdras esteve fora.
En ese período en que Esdras estuvo fuera.
Esses 58 anos que nós falamos aqui do livro de Esther.
Estos 58 años donde nosotros hablamos aquí el libro
de Esther. O que aconteceu?
¿Qué fue lo que ocurrió?
Os sacerdotes foram trabalhar.
Los sacerdotes se fueron a trabajar.
Não cuidaram das coisas de Deus.
No cuidaron las cosas de Dios.
O povo começou a casar com mulheres ímpias.
El pueblo se empezó a casar con mujeres impías.
Uma grande mistura no meio do povo.
Fue una gran mezcla en el pueblo judío.
Todo o trabalho estava enfraquecido.
Y todo el trabajo estaba debilitado.
É uma outra forma de nós descrevermos apostasia.
Es otra forma de que nosotros describamos la apostasía.
Então, Esdras ele tem que ornar.
Entonces ahora Esdras tiene que adornar.
Embelezar a casa.
Embellecer esa casa.
Isto é trazer o povo de volta para o seu chamamento.
Y eso es traer al pueblo de vuelta a su llamado.
É justamente o que Deus está fazendo hoje, irmãos.
Y es justo lo que Dios está haciendo hoy, hermanos.
Então nós estamos vendo um cenário sombrio.
Entonces estamos viendo un escenario sombrío.
Muito enfraquecimento.
Mucha debilidad.
Desânimo.
Desánimo.
Você conversa com os cristãos, você vê que há uma vida devocional muito fraca.
Y usted conversa con los cristianos y se da cuenta que hay una vida devocional muy débil.
Muchos están emocionalmente desgastados.
Muchos están emocionalmente desgastados.
Físicamente cansados.
Físicamente cansados.
El enemigo tem provocado tudo isso.
Y el enemigo ha provocado todo eso.
Interesante que aquella palabra que nos vimos en Daniel 7:25.
Y es interesante que aquello que vimos en Daniel 7:25
también traz a idea de promover un desgaste.
También trae la idea de promover un desgaste.
O inimigo tem como propósito trazer sobre nós desgaste emocional e espiritual.
Porque el enemigo tiene como propósito traer en nosotros un desgaste emocional y espiritual.
Isso enfraquece o serviço espiritual.
Y eso debilita el servicio espiritual.
Fazemos muito na força da nossa carne, não no poder do espírito.
Hacemos mucho en la fuerza de nuestra carne y no en el poder del espíritu.
As coisas funcionam muito de forma mecânica.
Las cosas funcionan de una manera muy mecánica.
Porque a vida foi enfraquecida. Porque, ou destituída.
Porque la vida fue debilitada o destituida.
Então há uma necessidade, irmãos.
Entonces hay una necesidad, hermanos.
De que o Senhor faça algo profundo no nosso meio.
De que el Señor haga algo profundo en medio nuestro.
Lembra de João capítulo 20 a partir do versículo 19?
¿Se acuerdan de Juan capítulo 20 a partir del versículo 19?
Nosso Senhor havia ressuscitado.
Nuestro Señor había resucitado.
E o versículo 19 começa assim.
Y el versículo 19 comienza
Trancada
así.
Trancada as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus.
Trancadas aquelas portas onde estavam os discípulos comendo com os judeus.
Os discípulos estavam escondidos dentro de um cenáculo.
Os discípulos estavam escondidos dentro de um
cenáculo, uma casa.
De uma casa.
Jesus se colocou no meio deles.
E Jesus se pôs no meio
deles. E disse assim: "Paz seja convosco."
E lhe disse assim: "Paz seja convosco."
Algo extraordinário aconteceu ali.
E algo extraordinário ocorreu
ali. O Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo.
El Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo.
Ah, interessante que a palavra que João usa ali para soprou.
Y es interesante que la palabra que Juan utiliza aquí para sopló.
Ela tem a sua raiz no hebraico na mesma palavra que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Tiene su raíz en el hebreo en la misma palabra que está en Génesis 17.
Fôlego de vida.
Que es aliento de vida.
No hebraico é ruach.
Que en el hebreo ruach, es ruach.
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 Esta palavra.
Esta palavra.
Fôlego de vida.
Aliento de vida.
É como se o Senhor estivesse derramando vida do Espírito sobre eles.
Es como si el Señor hubiese derramado vida de su espíritu
Nós
sobre
ellos. Nós
sabemos
que o Espírito Santo ele desce no Pentecostes.
Nosotros sabemos que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés.
Aqui nós vemos o Espírito como poder.
Y aquí vemos al Espíritu como poder.
Porém aqui em João 20 nós vemos o Espírito como vida.
Pero aquí en Juan 20 vemos al Espíritu como vida.
É isso que nós precisamos.
Es lo que nosotros necesitamos.
Vida e poder.
Vida y poder.
Escute bem, vida e poder.
Escuchen bien, vida y poder.
Nós precisamos disso.
Necesitamos de eso.
Da vida do Espírito.
De la vida del Espíritu.
Para tratar com nosso caráter.
Para tratar con nuestro carácter.
Precisamos do poder.
Y necesitamos del poder.
Para nos habilitar ao serviço.
Para que nos habilite para el servicio.
É isso que nós precisamos.
Es lo que necesitamos.
Espírito de vida e Espírito de poder.
Espíritu de vida y Espíritu de poder.
Para que toda fraqueza.
Para que toda debilidad.
Toda indisposição.
Toda indisposición.
Possa ser retirada de dentro de nós.
Pueda ser quitada dentro de nosotros.
E haja mais vigor espiritual.
Y haya más vigor espiritual.
Mais liberdade.
Más libertad.
Em servir ao nosso Senhor.
De servir a nuestro
mais
Señor.
Mais ousadia.
Más osadía.
Em vivermos para o Senhor.
En vivir para el Señor.
Em vivemos a vida cristã num plano mais alto,
irmãos. En vivir esa vida cristiana en un plano más alto,
hermanos. E não uma vida espiritual medíocre.
Y no una vida espiritual mediocre.
Então que o Senhor nos ajude, irmãos.
Entonces, que el Señor nos ayude.
Quando Esdras chega.
Cuando Esdras llega,
o que ele encontra?
Que é o que ele encontra?
Ele encontra um povo enfraquecido.
Ele encontra a um povo debilitado.
Um povo desanimado.
Um povo desanimado.
Um povo que realmente perdeu o desejo pelo serviço espiritual.
Um povo que ha perdido su deseo en el servicio espiritual.
Antes da volta do nosso Senhor.
E antes de la venida de nuestro Señor.
Ele vai edificar ou ele vai restaurar a sua casa.
Él va a restaurar su casa.
Ele vai encontrar um povo que verdadeiramente o ama.
Ele vai encontrar um povo que em realidade o ama.
Que ama a sua palavra.
Que ama a sua palavra.
Ele vai encontrar um povo.
Ele vai encontrar um povo
que estará servindo com alegria.
Que estará servindo com alegria.
Um povo que tem ousadia nessa terra.
Um povo que tem ousadia nessa
terra. Por mais
terra.
Que um anticristo.
Por mais que o anticristo.
Ele tenha a sua igreja.
Ele tenha a sua própria igreja.
Uma igreja caracterizada pelo mundanismo.
Uma igreja caracterizada por el mundanismo.
Onde não tem o ministério da palavra.
Onde não há um ministério da palavra.
Eu não sei se vocês têm coach aqui.
Não sei se vocês têm aqui coach.
Coach. No Brasil isso é popular.
Porque em Brasil é popular os coaches.
Então hoje os pastores estão preferindo ser coach.
E hoje os pastores preferem ser coach.
Palestrantes. Palestras.
Como
motivacionais.
Motivacionais, motivadores.
Esses motivadores são muito populares hoje.
E isso é muito popular hoje.
Irmãos, hoje o que existe no Brasil é o ministério dos palhaços.
E, hermanos, hoje em Brasil existe o ministério dos palhaços.
Eles conseguem lotar todos os locais que você possa imaginar.
Eles conseguem llenar todos os locais.
Eu lembro que uma certa feita eu estava pregando numa cidade no Brasil.
Eu quero que contar-lhes algo. Eu estava predicando em uma cidade em Brasil.
E tinha um desses pastores coach.
E havia um desses pastores que são coach.
Eu estava pregando numa comunidade.
E estava predicando em uma comunidade.
Quando nós passamos para ir para a reunião.
E quando nós passamos para ir à reunião.
Havia uma fila enorme.
Havia uma fila enorme. Enorme.
Sabe para quê, irmãos?
E sabem para que era?
Para ouvir aquele coach.
Para ouvir aquele coach.
Mas aonde eu estava tendo comunhão com os irmãos?
Pero donde yo estaba teniendo comunión con los hermanos.
Fila.
Não havia fila.
Com certeza havia muitas cadeiras até vazias.
Incluso había muchas sillas vacías.
Sabe por quê, irmãos?
E sabem por quê, hermanos?
Porque o anticristo está trabalhando.
Porque el anticristo está
trabajando. Ele está conseguindo ter a sua igreja.
Y él está consiguiendo mantener su iglesia.
Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Um filósofo dinamarquês. Dinamarquês.
Um filósofo dinamarquês.
Ele contou uma história muito interessante.
Ele conta uma história muito interessante.
Ele diz que certa feita na Itália havia um povoado.
Ele diz que em Itália havia como um pueblo.
Havia um circo.
E havia um círculo.
E tinha um palhaço muito engraçado.
Perdão, havia um circo e ali havia um palhaço muito gracioso.
E aí sabe o que aconteceu?
E ali aconteceu algo?
O circo pegou fogo.
O circo se incendiou.
Então o dono do circo gritou assim para o palhaço: sai correndo pela cidade e avisa as pessoas que o circo pegou fogo.
E ele, o dono do circo, le disse ao palhaço: salga correndo hacia a cidade e avise a las personas que o circo se incendiou. E sabem por quê?
Porque as casas eram de palha.
Porque
as
casas eram de paja.
Então o que que aconteceria?
Então o que era o que ia suceder?
Toda a cidade poderia ser destruída.
Que toda a cidade poderia ser destruída.
Então o palhaço saiu correndo pela rua.
Então o palhaço saiu correndo por la calle. E gritava.
O circo pegou fogo.
El circo se incendió.
O circo pegou fogo.
El circo se incendió.
E as pessoas riam.
E as pessoas se riam.
E saíam correndo com ele gritando.
E saíam correndo gritando com ele.
E ele gritando, o circo pegou fogo.
E ele estava gritando, el circo se incendió.
Ninguém acreditou.
E nadie le creyó.
A cidade foi destruída.
E a cidade foi destruída.
Quem vai acreditar em palhaços?
E quem le va a creer a un payaso?
Quem vai poder confiar num palhaço?
¿Quién va a poder confiar en un payaso?
Deus não chama palhaços.
Dios no llama payasos.
Deus chama profetas.
Dios llama profetas.
Deus chama mestres.
Dios llama maestros.
Deus é sério.
Dios es serio.
Porque ele é santo.
Porque él es santo.
E porque ele é santo?
Y porque él es santo.
Ele é sério.
Él es serio.
Então meus irmãos, nós temos que entender que o anticristo ele já tem a sua igreja.
Então, irmãos, devemos entender que o anticristo já tem a sua igreja.
Porém, o Senhor Jesus também tem a sua.
Pero sin embargo, el Señor Jesús también tiene la suya.
Y nosotros estamos siendo encorajados.
Hermanos, estamos siendo animados.
A ser la iglesia del Señor Jesús.
A ser la iglesia del Señor Jesús.
Seguidores del Cordero, a donde quiera que Él vá.
Seguidores del Cordero, a donde quiera que Él vaya.
Entonces, mis amados.
Entonces, mis amados.
Que Dios vos fortaleça.
Que Dios nos fortaleza.
Que Dios vos encoraje.
Y nos anime.
Que vocês possam cooperar.
Que podamos cooperar.
Apressando a volta do nosso Senhor Jesús.
Apresurando la vuelta del Señor Jesús.
Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos bendiga.
Amém.
Amém.
Pai, nós te agradecemos.
Padre, te agradecemos.
Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com a tua palavra.
Te agradecemos, Senhor, por este tempo aqui com tua palavra.
Fala a tua igreja, Senhor.
Habla a tua igreja, Senhor.
Senhor, que tu possas vir tocar no mais profundo do nosso coração.
Senhor, que tu possas vir tocando mais profundo no nosso
Faz
coração.
Faz a tua obra, Senhor.
Faz tua obra, Senhor.
Levanta homens, mulheres que possam ser teus instrumentos nesta hora.
Levanta homens e mulheres que possam ser tus instrumentos
nesta
hora.
Para o encorajamento.
Para animar-se.
Da reedificação da tua casa.
Em edificação de tu casa.
Do teu testemunho aqui no meio do teu povo na
de
Colômbia.
Do teu testemunho em meio aqui de teu povo.
Ajuda o Senhor.
Ajuda-nos, Senhor.
Levanta profetas e mestres.
Levanta profetas e maestros.
Homens que tenham o céu aberto sobre as suas vidas.
Homens que tenham o céu aberto sobre suas vidas.
Homens que tenham a urgência de Deus nos seus corações.
Homens que tenham a urgência de Deus em seus corações.
Homens que encorajem o teu povo nesta hora.
Homens que animem a teu povo nesta hora.
Senhor, há muita fraqueza.
Senhor, há muita debilidade.
Há muito desânimo.
Há muito desânimo.
Porém vem.
Sin embargo,
com o sopro da vida do teu espírito.
E sopra a vida
com o poder do teu espírito.
El poder de tu espíritu.
E encha os nossos corações.
Y llena nuestros corazones.
Fortaleça o teu povo.
Fortalece a tu pueblo.
Neste momento de grande batalha espiritual.
En este momento de gran batalla espiritual.
Vem, Senhor.
Vem, Senhor.
Queremos retornar à prática daquilo que é o teu evangelho.
Queremos retornar à prática de aquilo que é tu
aquilo
evangelho.
Aquilo que é o verdadeiro testemunho do Senhor no meio do teu povo.
De lo que es el verdadero testimonio.
Venha nesta palavra, Senhor.
Ven en esta palabra,
Senhor. E por meio dela.
E por meio
opere
ela,
no meio desta assembleia.
Opera em meio desta assembleia.
Aqui neste país.
Aqui en este país.
Faz aquilo que só tu podes fazer.
Haz aquello que solo tú puedes hacer.
E operando o Senhor.
Y operando el Señor.
Quem poderá te impedir?
Quem poderá impedir-te?
Vá, Senhor.
Ah, Senhor.
Tome esta palavra.
Toma esta palavra.
E venha prevalecer sobre cada um de nós.
E venha prevalecer sobre cada um de nós.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos e irmãs.
Amém, irmãos e irmãs.